Você está ouvindo Feijoada Completa.
Feijoada Completa vai ao ar todas as sextas-feiras aqui na sua Rádio Câmara, das 2 às 4 da tarde, sempre ao vivo. A gente aqui trazendo para você um resumo do Poder Legislativo e também, né, as notícias da cultura, um pouco aí de cinema, de tudo que tem a ver com cultura, né? A gente trazendo aqui para você na nossa revista eletrônica. Lembrando que você pode participar com a gente, mandar seu e-mail, radio@câmara.leg.br. Pode mandar também seu WhatsApp para o nosso número de WhatsApp, que é o 61 999789080. 61 999789080. E no fundo você está ouvindo Rodrigo Borges, a canção que tem a participação do Toninho Horta na guitarra, tem a participação do rapper Roger Def com a música Invasão Bárbara. Essa é mais uma das canções do álbum Assim Que a Vida Quiser, do Rodrigo Borges, que está sendo lançado agora. Está sendo lançado, gente. Coisa novíssima.
Beba dos vinhos, música rima, noites em clara filosofia.
Vamos então continuar falando de cultura no programa.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Sabe o que eu queria agora, meu bem?
Tá aí, Onde Deus Possa Me Ouvir, essa canção com a participação da Martinália. Né? Martinália, que também está nesse álbum do Rodrigo Borges participando. Aliás, tem uma turma boa de músicos participando com ele. O Rodrigo Borges, que já participou, inclusive, do disco da Martinália também, né? E o Rodrigo Borges, que é filho de Marilton, um grande tecladista, um músico espetacular, né? E apaixonado por rádio, Marilton Borges. E o Rodrigo, que é sobrinho do Lô Borges, enfim, né? Essa família do Clube da Esquina, o Clube da Esquina mostrando toda essa vitalidade aí da continuação. Rodrigo Borges, prazer em ter você aqui no nosso programa, falando do álbum Assim Que a Vida Quiser. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Edson. Prazer é todo meu, um prazer falar contigo e com os ouvintes aí, e as ouvintes, né, da Rádio Câmara, um prazerar.
Pois é, eu outro dia estava escutando a Bárbara Barcelos, estou escutando você, estou escutando essa turma boa, e a gente vê que a música mineira vai muito bem, obrigado, né?
A música mineira vai bem, né, e... Você citou a Bárbara, o disco dela é lindo, né? Tem uma turma muito boa aqui produzindo, o momento é muito bom, né? E a cena aqui tem uma efervescência incrível em vários estilos, né? Na verdade, os estilos dialogam, assim. Então, essa geração aqui da música mineira é muito aberta, uhum, a trabalhar diversos gêneros e tocar, né, com as diferentes matizes da nossa música, né? No momento aqui é muito bom.
Pois é, isso é que eu reparei no seu trabalho, né, nesse disco, deu uma boa mergulhada nele. E assim, a gente vê, por exemplo, muitos elementos da música pop, né, muito forte aqui nesse disco, uhum, como, por exemplo, nas Tardes de Verão. Uhum. A gente vê, inclusive eu vi um quê de Quincy Jones ali, rapaz, umas coisas assim meio, né, que me lembra muito essa vibe Quincy Jones. Aí você, uhum, tem uma música com um ritmo complexo, como é o caso dessa que a gente tinha ouvido antes, né, As Invasões Bárbaras, que é um compasso de 5. Você tem, quer dizer, todo vários elementos musicais aí, que tanto daquilo que você herdou do Clube da Esquina, da sua família, do pessoal todo, quanto do que você tem, uhum, ouvido, né? Como é que foi construir esse trabalho, Rodrigo?
Na verdade, a construção se deu ao redor da faixa título, Assim Que a Vida Quiser, né? Que eu tinha essa ideia de música, e uhum, aí convidei, na época, o Jorge Continentino, que prontamente topou produzir essa faixa. Ele produziu essa e Paisagem da Janela também, que a gente fez em shot, né?
Pois é, e nós tocamos ela aqui no programa mais cedo, viu?
Ah, legal demais.
A gente vem tocando ali algumas músicas do álbum ao longo do programa.
Ah, que ótimo. E o Jorge chamou a turma dele, né? O irmão Alberto Continentino, que é um super baixista.
Nossa, sensacional.
Chamou o Renato Massa, né, o Calmon, que também é um baterista
espetacular. Uhum.
Tem o Marco Lobo, que eu convidei, né, um grande percussionista. E o Jorge morou 12 anos em Nova York.
Uhum.
E ele convidou o tecladista que é da turma dele de lá, que é o Jason Lindner.
Uhum.
E ele é nova-iorquino, tocou no Black Star, do David Bowie.
Então, olha só.
A sonoridade da faixa título é bem interessante, diferente.
De quem que é aquela flauta lá no Assim Que a Vida Quiser?
A flauta é do Jorge,
É do Jorge, bacana.
E aquela flauta ele gravou de guia, você acredita?
Olha só.
Ele gravou na técnica e acabou ficando.
Então, bacana aquilo.
Isso foi o ponto de partida do disco. Uhum. Que balizou essa série de encontros. Eu quis chamar amigos e pessoas com as quais eu me identificasse, né? E não necessariamente que tivessem as mesmas influências, obviamente ninguém tem, né? Mas é claro, mas que bebessem em movimentos distintos. O próprio Otto, que começou na Nação Zumbi e é um compositor absolutamente singular, né? A gente fez uma música juntos também. A Martinália, do qual sou fã e que a gente teve a oportunidade de tocar juntos aqui nos 120 anos de BH.
Nossa, sensacional, Martinália.
E aí fiz uma reverência a Caetano Veloso também, na Queixa, né? Na gravação de Queixa.
Com o Play. O Play é grande amigo, viu, cara? Eu costumo dizer que o Play é um dos meus grandes brothers aí em BH. Nós já gravamos juntos no Jota Quest, no Discotecagem de Pop Variado. A gente fez back vocal junto lá.
Ah, que barato. Acabei de falar com o Rogério por telefone, você acredita?
O povo é joia demais. Aquele disco foi um brinco pra mim, porque foi uma oportunidade de fazer um trabalho que eu adorei fazer. Enfim, quando eu morava em BH, eu mexia muito ainda com essa turma da música aí. Era muito bacana e o Play é um amigaço, uma pessoa maravilhosa. Adoro ele.
O Play é demais, né?
A gente boa, canta muito, né?
Também, canta muito.
E canta muito. Impressionante. Mundo, né? O Play é fantástico. É
sensacional. E aí tem o Tizumba também, Maurício Tizumba, que tem um trabalho muito bacana com o tambor mineiro aqui. A gente tem um bloco de carnaval junto, ele faz o vocal nessa faixa. Tem a Jovi Lopes, né? Uma turma da pesada tocando e eu procurei também reverenciar minhas influências na música negra, né?
Uhum.
Eu citei esses exemplos, né? Claro, você se identificou muito bem ali Pelas Tardes Azuis de Verão. Tem uma influência ali de Quincy Jones, de Michael Jackson.
Aquela música do Michael Jackson do álbum Thriller. GYP, eu esqueci agora o nome dela. Mas tem muito daquilo naquela música, né?
Tem muito legal.
Influência forte. Agora, essa música, o Assim Que a Vida Quiser, eu identifiquei um que é de Seal. Aqueles arranjos assim com aquela sequência harmônica me lembra muito o estilo que o Seal gosta de fazer. Com os vocais e fazendo aquela abertura de. Por exemplo, você faz um acorde maior, depois você puxa para um outro menor que de repente você não esperava. Aquela coisa meio surpreendente assim na harmonia, né?
Que aqui também é característica do clube, né?
Aham, exatamente.
Tanto essa quanto você citou a Invasão Bárbara, que é o Roger Depp, que é um rapper daqui também, que é militante aqui da causa do hip-hop e da música negra, né?
Aham.
Aí trouxe Toninho, e a inspiração daquela composição em si, ela é uma inspiração bituquiana, né?
É totalmente.
Tem uma inspiração no Milton ali também, e a gente usou o Partendo e timbres, que, né, inclusive de teclado de órgão que foram gravados no clube, então tem aquela homenagem. Uhum. Mas, obviamente, eu tento colocar o meu molho e estabelecer esse diálogo com a música pop.
Agora,
eu falo, o Clube da Esquina é isso também, né? Era super pop também, né?
Você agora tá lançando pela Sony, né?
Isso.
Esse disco vem com a chancela da Sony. Você, o Qualquer Palavra, você tinha lançado independente, não?
Qualquer Palavra foi independente.
Foi independente, né? E aí, como é que você tá vendo essa diferença, Rodrigo? Você que, inclusive, tem um trabalho muito bacana também como gestor de carreira. Como é que você está vendo essa diferença aí de você gravar com gravadora, com independente? Ambos têm as suas vantagens e desvantagens. Como é que você vê isso aí?
Na verdade, isso, né? Hoje você tem vários modelos de contratos e possibilidades de parcerias com as gravadoras, né? Uhum. No meu caso, eu mantive essa autonomia artística porque é um contrato de distribuição a princípio, embora a gravadora esteja ajudando também na divulgação, no marketing,
uhum,
né?
Uhum.
E aí o que eu vejo realmente de diferente é justamente essa possibilidade de você construir uma equipe multidisciplinar, de você ter o apoio deles para o digital, que é muito importante hoje, né? Então você chegar com força maior no Spotify, no Deezer e nas demais plataformas, né? E contar com essa chancela mesmo para ter essa distribuição e esse controle num nível mais amplo, né? Eu digo até mundial.
Uhum.
Então, para um artista que, né, eu já tenho muitos anos de estrada, mas ao mesmo tempo, né, eu tô no meu segundo álbum, né? Trabalho como compositor, pensando em registros fonográficos, é apenas o meu segundo disco. Então, ter a Sony no barco é muito importante nesse sentido, né?
Uhum.
por mais que ainda tenha essa autonomia na gestão, né, eles conseguem contribuir muito com ideias, estratégias e sobretudo nessa parte do digital, que é fundamental hoje em dia, né?
Bacana demais. Eu notei também que você dá muito valor aos músicos, você colocou nos nomes das faixas as participações especiais, de mesmo se não for uma participação, por exemplo, vocal. Você colocou o Jason Leonard aqui, você colocou também o Tony Horta, que também faz a guitarra, né, numa outra faixa, né? Uhum. Invasões Bárbaras. E aí, essa ideia, né? Acho que coisa de músico mesmo, né? Valorizar o trabalho dos caras, porque realmente são grandes, grandes nomes são e grandes. Pessoas que deram uma contribuição importantíssima para o disco, né, Rodrigo?
Com certeza. E eu falo assim, na verdade, o processo de composição, ele é amplo, né? Ele é complexo. E na verdade, os autores, os compositores, ou quem fez ali a harmonia, a melodia, a gente dá só a primeira guia, né? A gente lança a primeira chama ali, uma faísca, e depois vai, obviamente, virar uma grande criação justamente nas mãos das pessoas que colaboram contigo. Uhum. E no talento deles também, né? Então, aquela ideia inicial, ela cresce e toma uma forma absolutamente diferente daquilo que você imaginou, muito pela contribuição dos músicos. Então, acho que em qualquer trabalho, essa coautoria, ela é sempre importante e é fundamental que a gente, né, dê os créditos, divulgue isso. Porque dentro de estúdio, óbvio, né, você tem arranjadores fantásticos, você pode escrever um arranjo e né, direcionar ali o que cada um vai fazer, vai tocar, mas no meu caso eu acredito muito na contribuição que cada um possa dar ali criativa para a faixa.
Né? Como uma família mesmo, né, trabalhando junto, né?
O meu primeiro disco foi muito assim com todo mundo, teve a produção do Tata Spala, né, o Qualquer Palavra, e os arranjos metais do Marcelo Martins, que eu deixei absolutamente à vontade para que ele criasse e experimentasse da maneira que ele quiser.
Que é um dos melhores saxofonistas desse país, né? Toca demais. Marcelo Martins é espetacular.
Ele é famoso de Esté e Aldivas, né?
Uhum.
Então, quando você tem músicos desse quilate do seu lado, acho que a coisa mais sábia a se fazer é deixar que eles criem com a maior liberdade possível, né?
Bom demais, né? Bom demais.
Maravilhoso.
Coisa boa, viu? Rodrigo Borges lançando, portanto, aí o seu... Já o disco já foi lançado, Rodrigo? Tá.
Eu tenho vendido o disco cheio nos meus shows, mas esse lançamento pela Sony, a gente vai fazer em doses homeopáticas.
Sei.
A gente lançou agora o primeiro single nas plataformas.
Assim que a Vida Quiser lançou como single, né? Nas plataformas digitais,
nas plataformas. Né? Daqui a um mês a gente lança a faixa com o Otto, né? Na parceria minha do Otto, que é Amanheceu no Rio. E por fim vem a música do Vanderlei, Onde Deus Possa Me Ouvir. Eu tive o prazer de cantar com a Martinália, né?
Martinália,
que era um amigo em comum que a gente tinha.
Sim.
A gente fez essa homenagem, então será o terceiro single lançado, provavelmente em junho, e aí puxando o disco todo, né? Vem essa faixa com o restante do disco.
É que eu tô muito, muito afim de ver o disco todo lá nas plataformas para poder divulgar, porque realmente, olha, tô apaixonado pelo trabalho, você tá de parabéns, acho que seu pai deve estar assim, rindo à toa com esse trabalho, porque seu pai que é fã do Emílio Deodato, eu sei que ele é fã do Emílio Deodato. E acho que qualquer pessoa que gosta de música é fã do Emílio Deodato, né? E que foi um cara que foi e levou para os Estados Unidos essa ginga brasileira para produzir com o In The Gang lá em 1979, 80, quer dizer, o cara fez um trabalho maravilhoso e a gente vê essas coisas, esses elementos misturados aqui no seu trabalho, que elementos do clube junto com elementos do pop e elementos da música negra, fazendo uma salada muito deliciosa de se apreciar. Então, assim, tá de parabéns, Rodrigo. Parabéns pelo trabalho.
Obrigado,
parabéns mesmo. E eu espero que seja um trabalho frutífero, que as pessoas escutem, porque realmente vale muito a pena, viu? Você tá de parabéns, é um disco excelente.
Estou muito feliz. Eu acho legal você destacar essas referências, né? Você citou aí o Elmir, tem Lincoln Ivete, Robson Jorge.
Nicole, espetacular
tem
disco.
Lincoln, né? Tem um monte de referência boa.
Uhum.
Inclusive dos bailes da vida da geração do meu pai, né?
Exatamente.
Como que a gente falou e que muito me inspira. Eu fico feliz com suas palavras, muito lisonjeado.
Rodrigo Borges, sobrinho de Lô, filho de Marilton, conversando aqui com a gente sobre esse disco Assim Que a Vida Quiser. Portanto, vai ser em breve lançado, mas já tem o single Assim Que a Vida Quiser para você ouvir nas plataformas digitais e baixar lá, né, no seu aplicativo de música, que você, sua loja de música favorita. Vamos esperar aí ver o disco todo e já tá. Agora o disco todo só nos shows, né, Rodrigo? Por enquanto só nos shows, né?
O disco físico é uma espécie de extinção, mas a gente trabalhamos com ela ainda. Né?
Não, bacana, não, é. É bom ter. Qualquer palavra eu tenho, eu vou ter esse também.
É. E eu sinto falta, né? Nessas plataformas eu sinto falta de uma ficha técnica ali para saber quem
sim.
Eu sempre ligado em ficha técnica, então eu gosto ainda do suporte do CD.
Eu gosto da referência também. Pô, eu comprei no dia tal, na loja tal, então me deram, quem me deu foi fulano. Eu gosto dessa referência do disco físico, acho bacana. Eu que sou colecionador de vinil, né, tem essas coisas. Rodrigo, muito obrigado pela participação aqui no Feijoada, cara. Um grande abraço pra você. Muito sorte, obrigado, sucesso. Você merece muito, muito sucesso nesse trabalho aí.
Muito obrigado. Continuamos juntos aí e certamente vou a Brasília pra tocar e a gente vai. Vamos nos encontrar pra botar a prosa em dia.
Boa demais. Grande abraço pra você, meu querido.
Grande abraço, obrigado.
Valeu, brigadão, tchau, tchau. Aí, Rodrigo Borges, portanto, conversando com a gente. Pra gente finalizar esse Feijoada Completa de hoje, nada melhor do que ouvir Assim Que a Vida Quiser, com Rodrigo Borges e participação do Jason Lindner, um tecladista espetacular, aí nessa canção. Portanto, um grande abraço pra você e encerramos por aqui o Feijoada Completa, que teve a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Edmilson Farias, a apresentação minha Edson Júnior. E a gente volta na próxima semana com mais Feijoada. Fica aí com Rodrigo Borges, Assim Que a Vida Quiser. Grande abraço, gente. Até semana que vem.
Sozinho na contramão, mas nada importa agora, senão meu coração. Chave secreta do amor, defeitos demais, mas sendo capaz de só simplesmente amar. Anjo da madrugada, no meio da confusão, me prometeu. Mas eu só lhe disse não. Seu furta-cor, armadilha do amor, que já não me deixa feliz. Caminhos demais pra gente seguir, portal do bem a se abrir. Gigante do tempo, eu vou rodar, perambular, vou caminhar, seguir pra lá. Assim que a vida quiser me encontrar, na roda gigante do tempo, eu vou girar, me conhecer, saber de mim, me esquecer. Thank you.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.